Marina, antes de começar o programa, precisamos fazer uma coisa.
Vamos falar sobre as camisas da Fiction.
Mais um programa patrocinado. A nossa parceria voltou com a Fiction aí com força total. E dessa vez é sobre qual camiseta?
Do jogador número 1. Tá mexendo com a cabeça de todo mundo.
Como é que é essa camiseta?
A camiseta tá maravilhosa. Ela é pretinha, né? E tá escrito o nome do filme em inglês com a chavinha embaixo e o bichinho do Space Invaders.
Mas o mais importante é que ele tá em pixels.
Tudo em pixel art. É um estilo que eu gosto demais.
E não só essa camiseta. O lançamento do mês é a blueprint da Enterprise, do lado do Star Trek, claro. Só que é um blueprint diferente. É uma camiseta preta com a estampa dourada. Sensacional.
De fã para fã.
Além disso, a Fiction está desenvolvendo aí uma nova linha feminina. Já tinha a camiseta feminina, só que agora está desenvolvendo uma nova linha. E vão voltar as camisetas polo, que são sensacionais. Eu tenho duas.
Estou muito ansiosa aí para essa nova linha feminina, porque o público feminino também adora. As camisas, as tempos são maravilhosas, então vamos esperar as novidades.
E não podemos esquecer do nosso cupom de desconto. Quando você efetuar sua compra, você clica lá onde tem para botar o cupom de desconto e digita Portal Refil. Você vai ter 10% de desconto na sua compra. Então é isso, fictioncorporation.com.br. No nosso post tem o link para você comprar as camisetas. Vai também diretamente no site deles, conhecer todas as estampas, são sensacionais. Já anunciamos no programa passado o do Círculo de Fogo e agora temos o do Jogador Número 1 e o blueprint da Enterprise do Star Trek. Siga as Fiction Corporation no Facebook, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui no post, beleza? E agora escute o sensacional programa Jogador Número 1, que voltou a ser editado por mim. Valeu!
Beijo, galera!
E o meu filme preferido é Bucaro Banzai.
Eu vi o Doc Brown.
Prefeito Golden Wilson.
Eu fui o único que viu o ônibus espacial do Lone Star.
Que é isso assim, rapaz?
Começando mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Miote!
Voltei, né?
Caraca!
Só dois programas, pô.
Dois é quase um mês.
É mesmo, pior que é mesmo.
O Miote agora só vem pra filme foda. Selo de qualidade piroto.
Tomb Raider, não quero. Círculo de Fogo, não quero. Jogador número 1, tá aí o homem.
Aí quando vier a Guerra Infinita, não quero. É.
Muito bem, estamos aqui, obviamente, para falar de um jogo, de um filme-jogo, num jogo de filme e um jogo de videogame, e um filme de jogo e um jogo de realidade virtual, que é nada mais nada menos que Jogador Número 1, Ready Player One, que acabou de sair, tá fresquinho lá no cinema. O melhor filme de 2018, pelo menos até hoje. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Arthur Boni.
Fala, galera. Beleza? Ah, Delore.
Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Bom, é isso. Hoje a gente vai falar sobre o filme. Vamos falar um pouco também sobre o livro do Ernest Cline. Vamos falar sobre diferenças do filme pro livro. Vamos falar de coisas que aconteceram no filme. Falar das referências. Enfim, o filme foi bom. O filme foi maravilhoso. Ou o filme foi excelente. Porque ruim, não foi. Esse programa tem spoilers pra caramba. Se você nem leu o livro, nem viu o filme ainda, meu irmão, vai. Só vai.
Só vai, cara.
Só vai.
Se faça esse favor, cara.
Vai e na volta vai escutando o podcast.
Vai e na volta vem. E daqui a pouco a gente volta depois do Monjinho.
Assim, problema do refil.
Come with me and you'll be in a world of your imagination. Take a look and you'll see.
Ready Player One.
Já falou.
Droga.
Você sabe falar Ready Player One, meu?
Ready Player One.
Oh, é ele.
Olha aí, velho. É, rapaz.
Foi o papagaio aqui, eu só imitei.
Jogador número 1, baseado num livro, filme novo aí do Steven Spielberg, todo mundo tá sabendo. Já era o nosso queridinho desde o final do ano passado, quando a gente gravou Expectativas. Era o que a gente tava mais louco pra assistir. Pelo menos era o meu favorito.
Eu também, cara.
Era o que eu tava mais louco pra ver. E entregou. Entregou. Pra caralho.
Quase me caguei no cinema.
Ah, doido, cara. Parecia um retardado apontando e gritando.
Meu irmão, que filmaço.
Se você ainda não viu, lá em cima, no final do cinema, pra você ter um ângulo de visão maior possível pra você ver todos os bichos que estão na tela.
Você não vai conseguir.
Quando eu vi na cabine, eu vi naquela, bem no meio ali, na fila de box, né? E é muito perto. Assim, não é que é muito perto. Pra esse filme ficou perto.
Porque a tela também é muito grande, né? Quanto maior for a tela, mais pra trás é melhor você sentar.
Você pegar mais coisa.
Isso. Se a tela for menor, senta mais na frente. O filme do Steven Spielberg, baseado no livro do Ernest Cline.
Baseado em Spielberg.
Que é baseado em Spielberg, é cultura anos 80.
Que é adaptado pelo Ernest Cline.
Inception, a parada.
O roteiro é adaptado da obra dele mesmo, pelo mesmo cara. E também por um cara chamado Zack Penn. Roteirista do X-Men 2. Roteirista do Vingadores. É um cara que tem um currículo legal.
Escreveu Inspetor Bugiganga.
Olha aí. Excelente.
A história do último grande herói dele.
Excelente também.
Só que aí vem um filmaço. Atrás das Linhas Invisíveis.
Excelente também.
Aí vem X-Men 2.
Excelente também.
Electra.
Nossa senhora.
O roteiro é bom.
Não, vai se lascar, gente.
Aí ele fez o confronto final. O Incrível Hulk. Aí veio pro Vingadores. E joga no número 1 agora.
Passado no futuro pós-apocalíptico cyberpunk, onde tudo podia dar merda, deu merda, todo mundo vira embora. E assim, quando eu digo todo mundo, é quem não tem dinheiro. 90% da população mora em containers. Aqui não é container.
São tipo trailers barras containers.
É, eles são trailers e containers empilhados um em cima do outro.
Tipo uma favela.
Uma favela de trailers.
A galera que é fudida, tá tão fudida que põe um trailer em cima do outro pra que acabou o espaço. O resto é lixo. Tem alguns prédios abandonados, que a galera tá morando dentro também. E a riqueza tá na riqueza. Foda-se os pobres, pode ter que sofrer.
E o mundo está viciado, Bicuzinhos.
O mundo comprou o tal daquele Oculus Rift, botou, ligou e esqueceu de desligar.
Eu acho bem bacana essa ligação assim da história com esse negócio de você se perder no videogame, sacou? Se perder no mundo virtual.
Eles estão no Second Life até hoje.
A Vera, né?
A Vera. Não, é legal que no começo mostra lá o menino Ty Sheridan, faz o Wade Watts, que é o herói do filme. O alter ego dele no Oasis, que é o mundo virtual, é o Parzival.
Que é o Percival.
Que é o Percival, da história do Cálice Sagrado, que achou o Cálice Sagrado, inclusive. E é legal que a primeira cena do filme, o filme abre tocando Jump, do Van Halen. Saiu da cama, não sei o que, e vambora. E aí ele começa a descer lá os containers, e aí você vai vendo...
Uma invasão de privacidade do caralho,
é,
velho.
Muito
imagina,
escroto, né?
Você tá lá na frente da sua casa e o vizinho pula no seu quintal, assim, plum, ah, foi mal, tô esquecendo.
Mas assim, mas você viu que é normal pra todo mundo.
Coisa mais normal.
O cara acabou de pegar a pizza, ele pulou ali e falou, chegou a pizza, e o cara nem aí pra ele.
Chegou a pizza no drone, que eu quero. Quero muito, quero, quero. E aí o cara tá descendo e aí você vê as outras casas, todo mundo conectado na porra do Oasis. É a gordinha fazendo pole dance.
A menininha com o pai fazendo churrasco e ela tocando piano.
É uma mulher fazendo boxe.
O cara surfando.
Tem um cara surfando, verdade.
Tem um cara jogando tênis.
Todo mundo imerso no seu mundinho.
É estilo o Ela, só que esse aí é mais divertido.
Dependendo do seu poder aquisitivo, o seu equipamento para experimentar essa realidade virtual é diferente. Ou você tem só a luvinha e os óculos, e uma esteirinha e tal, e aí você tem uma sensação tátil mínima. Ou você compra a roupa.
X1.
A mais power de todas é a X1. E se você não estiver usando essa roupa que pega o corpo inteiro, você só tem a sensação nos dedos. Com essa roupa você sente o corpo inteiro.
Como se fosse real.
Como se alguém estivesse tocando e etc.
Dá até pra transar, é isso que o Bicuzinhos quis dizer.
Ou tomar chute no saco.
Um chute no saco, que foi uma das melhores cenas do filme.
E legal que fica um tempão ainda amarelado, né, velho? O cara sai troncho.
Tá doendo ainda, velho.
Uma coisa que eu, assim, me incomoda, mas eu entendo que foi usado dessa maneira, é a narração em off do começo. Explicando tudo o que é o Oasis, como é que funciona, falando quem que ele é, não sei o quê. Tipo, até... sei lá, os 30 primeiros minutos do filme, tem muito narração em off.
Mas ele fez uma união muito boa da narração com o que tá sendo mostrado.
Claro, porque aí é o homem, né, cara?
Ele não fez um filme, ele fez uma tese de doutorado mostrando como se faz a bagaça.
Como se faz um filme de videogame.
O filme de videogame.
O filme definitivo de videogame.
Porque só tinha um, e mesmo assim não era um filme, era um desenho. Foi Angry Birds, que foi o melhor desse que eu vi até hoje.
Pois é, o filme já começa com ele falando que mora com a tia.
A terra se fudeu, vamos só sobreviver mesmo.
Não, a economia é movimentada pelo Oasis também, assim.
Que o povo esqueceu de que precisa ir trabalhar, na verdade.
Você
né?
trabalha no jogo. E pelo jogo você compra coisas que você manda entregar na vida real.
Tem uma parada que no filme não fica tão clara, que no livro é muito mais explícita. Aquela hora que a menina é presa, eles estão falando por que, que ela foi presa. Eles não prendem ela por qualquer motivo. Botam ela naquela caixinha
eles
e tal.
Eles compram a dívida dela, que
exatamente.
Deixou isso subentendido no filme.
No livro, não tem nada disso. Não é a menina que vai. O Wade Watts, ele se infiltra nesse local. Ele se faz ser preso.
Ele entra no negócio lá, no programa de fidelidade. Um negócio desse. Os caras compram a sua dívida e você vai trabalhando pra pagar ela.
Isso. Só que aí que tá. No livro, fica muito mais claro que você nunca vai conseguir pagar aquela dívida.
É, trabalho de escravo.
No discurso que ela fala do pai dela, fica bem claro. Que ela fala que o pai dela entrou na parada e morreu lá dentro, porque toda hora hora que ele começava a trabalhar e fazer um pouco de grana, eles aumentavam o custo da estadia, o custo da comida, e ele sempre ficava devendo até morrer.
No livro, isso de alguém estar lá dentro e fazer parte do negócio, é o plano do Wade Watts pra poder sabotar de dentro a parada daquele orbe lá que ele travou a entrada lá na Torre de Anorak. No livro, ele faz tudo muito mais sozinho do que no filme. No filme, ele tem muita ajuda dos outros personagens. No livro...
ele é mais single player.
É. Ele tem ajuda do Ake, um pouco de ajuda da menina e um pouco de ajuda do Sho e do Daito também. Mas, por exemplo, é ele que derrota o personagem lá do Sorrento. No final, é ele que dá porrada nele. Tem a parte do Gundam. O cara morre, se sacrifica. No livro, tem umas coisas bem mais sinistras. Por exemplo, o Sho não é criança e ele morre na vida real, assassinado pela galera do Yoi. Eles invadem a casa dele no Japão e matam ele no meio de uma conversa lá que eles estavam tendo.
Queima Matrix, que desconecta e fim.
Isso, é bem Matrix. E aqui ficou um negócio mais leve, mais engraçadinho e tal, short round, né? Mas no livro, o personagem lá do Parzival, ele faz mais as coisas acontecerem, sacou? Tipo, é ele que derrota o Godzilla, é ele meio que faz o plano pra desativar a parada, ele que joga tudo no final. A única coisa que ele não consegue é realmente o que mais ou menos acontece no livro, é que a segunda chave, quem consegue pegar primeiro, é a Artemis. Apesar de não ter nada a ver com o Iluminado no livro, não é mencionado o Iluminado no livro. É outra coisa, é outra parada. Sobre a adaptação em si, eu achei legal o jeito que foi feito pro filme. Tem muito nego que tá reclamando aí na internet, dizendo que se você ama o livro, não veja o filme. Bullshit. Besteira fazer isso. Porque dá pra você gostar das duas coisas de maneira completamente diferente.
Eu acho que uma adaptação, quando ela é bem feita, você não se sente roubado do livro original. Um exemplo bom, toda a trilogia do Senhor dos Anéis, que é uma adaptação gigantesca.
Mas tem uma galera xiita que odeia, que acha que é uma merda, sempre tem um babaca.
Porque o que acontece? Tem pessoas que leem e se apaixonam por um determinado personagem. Tom Bombadil, no caso do Senhor dos Anéis. Ele é cortado, todo o arco de história dele é cortado. Se você não é fã daquele personagem, não faz tanta diferença assim.
Diferenças do livro pro filme. As tarefas de você encontrar a chave são bem diferentes. Por exemplo, a primeira chave, não existe corrida de automóvel no livro.
É um negócio que pra descrever num livro, a diferença da mídia ajuda.
É, exatamente, a diferença da mídia ajuda. E outra coisa que ajuda é Steven fucking Spielberg, que sabe fazer perseguição como ninguém.
Inclusive, emulou algumas perseguições que ele já tinha feito. O T-Rex lá é fantástico, cara.
Pô, o T-Rex, o caminhão. Na hora que aparece o caminhão, eu falei, duel, sabe? Falei, caralho, encurralado, puta que pariu. Mas enfim, a primeira prova no livro, ela é muito mais ligada com RPG, com Dungeons and Dragons.
Ah, D&D.
No livro, o James Halliday, o cara que inventou o Oasis, ele é muito ligado no RPG, muito mesmo assim. Então a primeira tarefa era invadir um labirinto lá de RPG. Ele acaba descobrindo, por acaso, tá lá estudando a parada e ele se toca. E é mais ou menos como no filme, assim. O pessoal tá procurando há muito tempo, ninguém nunca achou nada e tal. O pessoal meio que já tá desistindo e tal. E aí ele acaba achando e consegue, entra e é o cara que pega a parada. Só que ele conhece a menina, a Artemis, na hora que ele chega lá.
No final.
Não, na hora que ele chega no lugar onde...
pra entrar.
Pra entrar. Tem muito mais rivalidade entre os dois. E eles não se conhecem no mundo real até a última página do livro. Tem muita diferença dessa parte da relação dos dois.
Mas
que...
tem um arco romântico com eles?
Mais ou menos. Por quê? Rola mais ou menos o que rola no filme, dele se declarar pra ela durante aquela boate. No livro é uma festa de um avatar lá poderoso, aço, um mago 99, sei lá, um negócio assim. Inclusive essa parada tem muito mais no livro, de falar o nível do cara.
A única coisa de nível que você vê ali é só a orbe mesmo no filme. Um artefato de 99.
Pois é,
tal,
é a única hora que eles falam de nível, né? E eles estão nessa boate, não sei o que, eles se declaram clara pra ela e ela fala, ó, acabou, não quero mais, não fale mais comigo, não sei o quê. E ela vai embora. E aí nessa hora o cara fica numa depresaça, sacou? Ele para de procurar até o momento em que a menina consegue a segunda chave. E aí ele, porra, como é que eu deixei isso acontecer? Ele entra meio que numa fossa, assim. Uma parte até meio chatinha do livro, que fica descrevendo o dia a dia dele, enfim, fica meio merda. Então tem várias diferenças que eu acho que são boas
pro geral, que vai ter gente que não vai aceitar, porque é muito fã do livro, e quando chegar no filme vai ver uma coisa totalmente diferente, porque a primeira tarefa era RPG, no filme a primeira missão não tem nada a ver com isso. É muito mais visual do que um cara junto do outro jogando justa. Um jogo de arcade das antigas. E quando eu tava lendo, que chegou nessa parte, eu falei, cara, como é que eles vão jogar isso pro filme? Ia ficar uma bosta o cara um do lado do outro jogando um videogame, sabe? E aí eles fizeram uma coisa que eu achei fantástica, foi realmente adaptar essa parada. Pô, vamos fazer os caras jogarem o negócio. Todo mundo na parada, todo mundo jogando e é uma corrida e é realmente muito mais fácil. Mas o livro é muito mais cheio de dificuldades pra eles encontrarem onde estão as chaves.
É muito mais cabeça, né, na real.
Tanto que o terceiro ato do livro, que é a partir do momento em que eles descobrem que é o castelo lá de Anorak e botam a redoma em volta, e do cara entrar lá dentro do negócio, fazer a sabotagem, é muito apressado. O terceiro ato do livro é muito mais fino do que os outros dois atos. Parece que o autor queria terminar logo a história. E já no filme eu achei que ele tem um andamento legal.
O filme tem uma velocidade boa. Quando eu digo velocidade, eu não tenho um termo melhor.
O ritmo, né?
Começa, acelera e mantém.
Quando ele vai começar a ficar meio chatinho, acontece alguma coisa.
Um exemplo bom, na hora que ele tá lá com a menina, aquele romancezinho lá entre os dois, aquele negócio todo. Na hora que vai beijar, pronto, vai ficar o romancezinho.
Agora começou o Mela Cueca.
Ela joga e vai pra ação.
Tanto que virou uma piada, né, até o final do filme. Ela é construída de uma forma que fica divertido lá no finalzinho.
Aquele personagem que é o capanga do Sorrento, aquele I-Rock, que tem uma caveira no peito e tal. No livro, ele é muito raso, muito rápido, não é uma coisa elaborada, ele não é capanga do cara, ele é só um pau no cu.
É só o troll da internet que tá lá pra encher o saco do cara. Ah, você é o número um, então vou te matar.
É, mais ou menos isso, sacou? No filme, ele é muito mais um empecilho.
Ele é um personagem fundamental pra certas coisas do filme. Ele faz desenvolver certas cenas que são muito boas.
No livro, o Sorrento é muito mais ativo. E o lance dos soldados da IOI são muito mais ativos, sabe?
Eles só são minions, basicamente.
Eu não li o livro, mas eu achei que a dinâmica entre o I-Rock e o Sorrento ficou muito boa.
Cara, o I-Rock pra mim é um dos personagens do filme mais divertidos, cara. O cara chega e pergunta, e aí, como é que você tá ali? É, tô com a dorzinha
aqui. Tá,
aqui
tá meio foda.
Tipo, ele não tá perguntando isso, né, cara? Tipo, ele não quer saber dessa merda.
Ele colide completamente com um personagem que é tão monstro mesmo, assim.
Ele se apresenta como um monstrão, um cara foda, e ele é um cara foda.
Um bom jogador.
Mas dá pra ver que do outro lado da cadeira é um nerdzão que, porra, fica sentado tempo, minha cadeira tá ruim.
Cara, peraí, não, você tá falando sério, achei que você só blefaça, porra, aí, eu tô há 10 anos nessa merda aqui, caralho.
Eu não quero perder minhas moedas.
Eu já joguei muito RPG online, velho. É um desespero você perder coisa, sacou, velho?
Eu achei essa dicotomia do personagem mauzão no jogo ser uma pessoa falha lá de fora e o cara que é o antagonista...
Ser um cuzão na vida real.
Ele ser um bundão que não tem a manha de chegar e agir. Ele sempre...
Ele não tem streetwise nenhuma,
ele
né?
Ele sempre velho? Passa alguém pra fazer o trabalho sujo dele, porque ele não tem coragem. Ou ele
é, inclusive tem uma personagem na vida real lá do filme, que é aquela finale, que no livro não existe, e que é a capanga dele da vida real. Que ele tem um capanga no jogo, que é o I-Rock, e uma capanga na vida real, que é a finale.
Mas sabe uma coisa que eu achei legal do I-Rock, velho? É exatamente esse negócio de você não saber quem é ele.
Muito bom, muito bom.
Porque a gente fica nessa, cara, como é que é esse maluco, velho? Porque o cara é muito foda, aí, puta, tá uma dor aqui, você fica na minha direita ou sua esquerda, por favor, pra não ficar virando muito, porque... Eu me senti, inclusive, muito representado. Me pareceu eu falando, às vezes. Comecei a rir, eu falei, caralho, o cara é doido, velho.
Quem faz ele é um cara chamado T.J. Miller. É o Weasel do Deadpool.
Rapaz. Ah, o Weasel do Deadpool, velho.
Pra quem não tá lembrando, quem é o Weasel do Deadpool é o Barman.
É o Barman, que é o cara que faz a aposta que o Wade Wilson vai morrer. Essa sacada de que o cara que é o fodão no videogame é uma pessoa frágil do outro lado.
Inseguro, né, então.
Dá aquela tapa com luva de película em todos os trolls da internet. Que, ah, porque eu sou foda, porque isso e aquilo. Ah, porque atrás do computador ninguém vai saber que eu sou.
É que nem eu.
O próprio Sorrento.
Não, ele tudo bem, mas foi um garoto, é uma criança.
Show.
11 anos, é o moleque. Ah, o que, que foi? Vocês querem que eu fale que eu tenho 11 anos aqui pra todo mundo vir atrás de mim primeiro?
É, põe a placa aqui. Tem 11 anos, bate o moleque primeiro.
É, isso é coisa do filme. Não,
é,
você
falou,
não
é outra coisa.
Outra coisa também, o negócio da mulher ser o cara
fortão.
Que é exatamente ela quem fala que a Artemis talvez fosse um cara de 130 quilos, não sei
ali,
o quê.
Ali era ciúme, né?
Não, não só ciúme, mas assim, você não entende o porquê, porque assim, ele não queria que ele achasse outra pessoa pra ajudar.
E ele tava com medo de por que o cara se tornou o jogador número um, que agora ela tá querendo entrar na vida dele. Pô, velho, não vai aí, porque depois ela vai te passar a perna e vai pegar as paradas e vai te matar e tu vai perder tuas moedas.
No livro é a mesma coisa, é uma mulher, só que ela é gorda pra caralho, tem 130 quilos, exatamente, e é lésbica.
Na hora que ela fala no filme, essa mulher aí pode ser um cara de 130 quilos que mora no porão da casa da mãe dele. Eu me lembro de uma frase que eu usava no começo dos anos 90, no começo da internet. Todo homem na internet é um cara de 130 quilos vestindo um tutu de balé.
Se não me engano, ele começa o livro, ele tá meio gordinho, o Wade Watts. Mas depois que ele começa a ganhar dinheiro, aí ele compra uma plataforma de se mexer, de correr, não sei o quê.
Pro joguinho, e aí ele perde peso.
O livro, ele provavelmente tem uma passagem temporal muito mais ampla, né? No filme você não tem uma noção.
São vários anos, eu acho.
No filme você tem a sensação assim, você não tem uma sensação real de tempo, mas você sabe que é uma coisa que não durou tanto tempo pra acontecer. No máximo uns meses ali, não chega a um ano, sacou?
Uma coisa que no filme é muito melhor do que no livro é o lance do DeLorean. No filme, aparece o DeLorean pra caralho. Toda cena de ação praticamente tem o DeLorean, menos na cena do...
Só no iluminado que não tem.
Só no iluminado que não tem, mas na corrida tem e no final tem. Pra vocês terem uma ideia, o DeLorean no livro só aparece na hora que ele vai chegar na festa, que ele chega de DeLorean. É só isso que tem no livro.
Tem um DeLorean aqui?
DeLorean vai ter pra DeLorean caralho. Pra caralho, foda-se. Ele tem a X-Wing no filme, aparece muito pouco, mas no livro aparece um pouco mais.
Ah, essa transição de mundos dos jogos no livro, você meio que fisicamente você tem que passar esse tempo lá? Ou você dá um jump mesmo, jump space ali?
Depende da grana. Se você quiser pagar, é automático. Senão você vai pegar a estrada corrida.
Exatamente isso. Assim como é nos jogos de verdade. E ele no jogo, ele é duraço. Igual no começo do filme, que ele tá lá recolhendo as moedas que caem dos carros fodidos. A cena inicial é muito boa. Não é inicial, né? Mas enfim. A cena da corrida,
a
primeira.
A corrida, ela é muito
física. É muito bem feita.
Muito bem feito.
É incrível.
Cai, tudo rola, bate, chacoalha.
Eu fiquei impressionado. Falei, caraca.
Impressionado até com o King Kong, que foi o melhor King Kong que já foi feito hoje.
É verdade.
E ele é feito em cima do King Kong daquele do filme dos anos...
1930. Tanto que ele tá lá em cima do prédio com os aviões. Muito foda aquilo.
Os biplanos. E aí ele sai pra bater nos carros.
Loucaçaralho, né, velho? Ele vem pulando e gritando e batendo e esmurrando e destruindo o carro.
E nessa corrida começa com... ponte se materializando, fogo de artifício dando início.
Saindo da Estátua da Liberdade.
Não, e o tanto de carro de referência de coisa pop que tem ali, cara.
Começa com o moleque tem um DeLorean.
Que tem um detalhe muito legal.
O sensor do kit.
Isso, exatamente.
Da super máquina
na frente. No livro tem isso também.
A placa tá com o nome dele.
A Artemis, ela chega com uma moto que quando eu olhei, eu falei assim, caraca, eles, a moto do Akira. Aí depois, quando ela começou a mexer, que ela não fechou, que nem a moto do Akira fecha, eu falei, caramba, então é a moto do Tron. E aí o Arthur, quando ele viu a mesma cena, ele foi ao contrário. Ah, a moto do Tron. Não, peraí, é a do Akira. Ela é um híbrido entre os dois.
É, mas eles falam, inclusive, na...
Ele fala que é a moto do
Akira.
É a
moto do
Akira, mas se você for olhar, comparar com o desenho, ele tem
ela tem um pouquinho de diferença. Eu acho que eles não fecharam em cima pra ela poder fazer mais manobra, eu acho. Tem carro que é o Mach 5, do Speed Racer. Tem o Batmóvel.
Tem o Batmóvel dos 1960.
Interceptor.
O Interceptor do Mad Max, exato.
Tem o do Esquadrão Classe A, o Fugão.
Tem o Furgão do Classe A. E um monte de outras coisas que ele não conseguiu ver.
Tem carro de Fórmula 1.
É verdade. Uma parte nessa cena da corrida, caminhão vira na frente dele.
Nossa, cara, e o DeLorean faz o drift.
E ele aciona os pneus pro DeLorean flutuar e ele passa no drift debaixo do negócio.
Coletando moeda.
Eu gritei que nem um maluco, velho.
Nessa hora, eu quase tive um troço, né? Quase tive um troço.
Eu dei um grito muito
porque alto. Essa cena tá no trailer, mas só que não tá completa. Vi ele voltando ao normal no trailer.
Isso, é.
Ele usou a tecnologia do carro pra fazer uma parada foda, velho.
Explica isso um pouco antes, mas essa sequência da corrida deixa bem claro que quanto mais você joga e mais você minera o dinheiro do jogo, mais você consegue comprar itens que vão te ajudar a ser melhor. Ter um carro um pouquinho melhor.
Ter mais recursos.
a personagem do Eight, é a epítome disso, que ele é um cara dentro do jogo que ele cria as coisas lá dentro. Cria pra terceiros. Então o pessoal paga ele.
Ele é o blacksmith dessa galera, sacou?
Pra fazer as paradas. Ele conserta, ele faz, deixa bem claro ali como é que é a dinâmica desse universo de videogame. E pra quem joga MMO, tem vários MMOs que funcionam assim. Você não tem uma lojinha. Você tem outro cara que tá vendendo na lojinha dele.
E o legal é isso, porque ali, como o Aces ele não te deixa fechado, né? Você só pode fazer isso, isso, isso. Aí o cara, caralho, como é que você conseguiu um gigante de ferro? Que é uma coisa linda, velho. É muito maravilhoso o gigante de ferro. Eu falo, não, porque eu estou construindo.
Para um outro cara que me fez... É um commission, né? Um trabalho que me contrataram para fazer.
No livro não tem essa parada. O Wade, ele é um outro jogador normal. Não tem isso dele ser um blacksmith. De construir item para ninguém. Não existe isso. No livro, eles fazem o teste e ganham a chave. Com a chave, eles conseguem abrir um portal. Com o portal, eles têm uma recompensa e a pista para o próximo portal. É isso que acontece. No livro, a recompensa de conseguir abrir o segundo portal é escolher um robô gigante.
Nossa, que massa, cara.
Quando ele vai lá escolher, ele passa por alguns. E aí ele passa pelo gigante de ferro, não escolhe o gigante de ferro. Passa por Gundam, não escolhe Gundam. Ele vê que o Mechagodzilla já foi pego. O Sorrento já tinha passado lá na frente. Ele sabia que o Sorrento... Inclusive é isso. A Artemis, ela pegou algum que eu não me lembro mais o que que era. O Sorrento tinha passado em segundo colocado nesse portal. E ele pega o Mechagodzilla. E aí, quem que o Parzival pega? É o robô gigante Leopardon do Spider-Man.
Caraca, velho, do Spider-Man.
Do Spider-Man, do seriado japonês do Homem-Aranha. No final, todos eles chegam no robô gigante. Não tem DeLorean, não tem porra nenhuma. O Gundam morre como morre no filme. Só que tem uma parada que é muito interessante no livro, que ele tinha ganho um item, eu não me lembro mais onde é que foi, enfim... Teria que reler o livro. Ou ele pega o item de alguém, alguém dá pra ele, que era um item que era o seguinte: poder se transformar no Ultraman por 3 minutos.
Nossa, que foda, velho.
Que é o que fazem no Gundam, nesse caso.
No caso, ele faz o Gundam. E o Gundam enfrenta o Mechagodzilla, morre, e aí nessa última hora que ele consegue chegar lá na porta do Anorak, quando alguém tá desativando lá o Orbe, aí ele aciona o Ultraman. Caralho. Nessa hora, quando eu li, eu falei, cara, se vocês botarem isso no filme, vai ser incrível. E eu fiquei esperando e não teve o Ultraman. Mas enfim, ok, é uma boa coisa pra você ler o livro e ver o filme.
Se soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz.
O mais impressionante nessa adaptação é que, apesar dela não ser exatamente o livro, as escolhas que foram feitas pro filme funcionam com a mídia visual muito melhor do que as escolhas que foram feitas no livro.
Pois é, no livro tem uma parada que eu achava estranha, que era o negócio de eles terem que, em algumas tarefas lá, reviver cenas do filme. Na primeira tarefa tinha alguma coisa disso, acho que era algum filme do John Hughes. No segundo portal, na segunda chave, eu não sei se era no segundo portal, mas enfim, tem uma hora lá no livro que ele tem que reencenar o filme do Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python. Tipo, aquela cena da andorinha, não sei o que e tal, era bem legal. E aí, no filme, eu achei legal eles terem usado o Iluminado.
Nossa. Caralho, velho.
Sério, aquela hora ali, é de arrepiar.
Ficou assustador aquela porra, velho.
O que eu fiquei mais impressionado foi na hora que eles entram no hotel.
É o hotel.
Na hora que eles chegam no cinema e tem aquela porta que já tá meio sujinha e tal, e você fala assim, caracoles, né, ó, fazendo homenagem ao filme.
Overlook do cinema.
Que tocando a música.
E na hora que eles abrem a porta e descem as escadas, não é só o cenário, a granulação tá igual.
A fotografia.
A fotografia muda, cara.
A fotografia tá igual.
Tá me arrepiando até agora, velho.
E o jeito de filmar do Kubrick. É a mesma coisa.
O Spielberg é uma putinha do Kubrick.
Sempre foi, sempre sabe, foi.
Por isso que usou isso aí.
Por isso que ele botou. Foi ele que falou, não, bota Iluminado aí que eu sempre quis filmar aquela merda.
Tanto que na hora que o H, que a bola do tênis tá quicando e ele tá vindo, eu falei, vai aparecer as meninas, fudeu. E ele bota a câmera da mesma posição.
É a mesma posição. E as meninas chamando, hi, Danny.
Nossa, velho.
Aí nessa hora eu já tava todo mijado. Já.
É, olha aqui, já vi essa porra de novo, inferno.
Não, na hora que elas entram no elevador, ele vai atrás.
Papai, sai da daí!
É, sai daí!
Sai daí!
O cinema inteiro tava assim, não, não vai não!
O cinema inteiro não, só quem viu o filme.
A nossa fileira era o que gritava o tempo todo, cara.
Porque a gente é macaco véi, assiste as porra dos filmes, a gente vê filme antigo, coisa que as pessoas não veem, não fazem.
Na hora que eles entraram, deram três passos, eu falei, here's Johnny.
Nossa, e o Johnny dá um susto, filho da puta. Eu falei, o Johnny tem que... Ah, meu Deus! Filho da puta, de novo.
Na hora que aparece o...
A machadada.
A machadada, eu falei, caralho. Escroto, escroto.
Por um momento eu achei que ia aparecer a cara do Nixon.
Eu fiquei torcendo. Eu fiquei torcendo muito pra aparecer. Parece ele só de costas, assim.
Mas é muito bom, velho.
É muito bem feito. E o melhor é depois os caras da IOI se fudendo lá no. Ó, já entrou todo mundo aí no coisa. Tá cada um. Ai, desesperados.
Você vê nego se fudendo no Oasis, mas o melhor é quando mostra ele jogando todo
na vida
mundo.
Real.
Com o braço levantado, correndo, chorando. Posição fetal, meu Deus!
O que eu acho legal é que o filme não é só as referências. Ele tem a história dele.
Ele usa referência pra te levantar pro próximo passo.
Exatamente. A história é mais importante do que as referências.
Quando eles vão pro baile lá, pra festa, eles vão pra boate de sideral, ele é feito de um jeito muito real com o fantástico. E que eles começam a dançar e que o cara puxa do bolso Saturday Night Fever.
Nossa, muito bom.
Tem isso também. Só que no livro é o seguinte, ele não tá indo num encontro com a menina. Tipo, ele encontra ela lá e meio que é quando ele realmente consegue conhecer ela de verdade, né? Na verdade, eles já vinham tendo muitos papos, trocando mensagem, não sei o que, uma coisa muito mais conversa de texto.
E no filme, ele segue ela no Twitch.
Não, no outro ele também acompanhava ela no Twitch. Porque ele já sabe quem ela é famosaça e tal, não sei. Mas no livro, o que é diferente é que ele realmente tá apaixonadaço por ela, mas ela tá cagando gigante. O negócio dela é ganhar a competição.
Ganhar a competição e acabar com a putaria do...
Ela não tá preocupada com acabar a putaria. Ela quer ficar rica mesmo.
Ela quer ganhar grana.
Ela quer ganhar grana.
Ela não tem rebelião, não.
Quando ela chega lá, eles ficam naquele flerte, não sei o quê. E aí ela chama ele pra dançar. Eles não estavam investigando nada de Kira, de não sei o quê, da ex-mulher do Morrow. Nessa hora, pelo menos, não. Depois, sim, tem alguma coisa que eles começam a investigar. Mas nessa hora, realmente, não tava. Eles estão numa festa do outro cara que convidou eles exatamente porque eles tinham conseguido pegar a primeira chave. Eles ficaram famosos e aí foram chamados pra essa festa desse cara, que é tipo um mago nível 99, que tava comemorando aniversário e chamou os dois, sacou? E aí quando eles chegam lá, você também veio, não sei o que e tal, piriri, vamos dançar. E aí ele, caralho, não sei dançar, não sei o que, tutorial Just Dance, um negócio assim, sei lá. Não fala Just Dance, mas um tutorial de dança, não sei o que. Aí o cara vai, blá, 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 blá. Ah, ok, vamos lá, junta a volta, pum, aí vai e manda, sacou? Só que, pô, visualmente, com a música é muito mais maneiro, né?
De dança embaixo dos caras, piscando tudo certinho e a câmera girando. Meu irmão, o cinema pulou.
O Gandalf aparece. No começo da cena, aqui tá olhando pra cima, tá ali dançando também.
No livro, o cara que é o mago nível não sei o quê, ele não é o Gandalf, mas ele é estilo Gandalf.
Um avatar bem parecido.
Cisento.
Um mago barbudo gigante, igual o próprio James Harden.
Nessa festa toda aí, a gente vê dois coringas diferentes, a gente vê várias arlequinas diferentes.
Blanca, Chun-Li.
Blanca, Chun-Li, vem uma galera que, tipo, tem que assistir umas três vezes só pra contar todo mundo que tá ali.
Tem que ser no Blu-ray e parando. Mas nessa hora que no filme eles usam o item lá do Cubo de Zemex...
Cubo de Zemex.
O Cubo de Zemex é foda demais.
Pra que caralho? O que é um Cubo de Zemex? Por que que, né?
Durante o filme inteiro, mas nessa parte é de arrepiar também, por causa da trilha sonora.
Que, inclusive, devemos falar aqui, ressaltar uma das melhores trilhas sonoras do nosso querido Alan Silvestre.
Alan Silvestre é... monstro, viu?
Tava fazendo homenagem a si mesmo.
Nessa hora, especificamente.
E nessa hora, a trilha sonora que ele solta, o negócio do Zemex e flup, a trilha sonora entra no De Volta pro Futuro de um jeito.
Inacreditável.
É muito bom.
Que todo mundo fala assim, caracoles! Enquanto tá voltando tudo no tempo, tá o pessoal fritando assim ainda, sem saber o que tá acontecendo direito. Mas no filme inteiro, esse filho de uma puta me insere três notas.
Tan, tan, tan.
É. Fã, fã, fã.
Nossa, cara, é inacreditável isso.
Cara, o Plínio tava do meu lado. Toda hora, falou assim, você viu isso? Você viu o que esse filho da puta fez? Como assim? A música!
Tem hora, por exemplo, que eles estão sendo perseguidos, que ele chegou lá, já conseguiu vencer o último joguinho lá, o Adventure, conseguiu a chave. Aí o cara tá estendendo a chave pra ele, né? No mundo real, o furgão onde ele tá sendo perseguido por dois carros. E os dois carros estão batendo. E aí, nessa hora, ele usa exatamente a mesma referência sonora do De Volta pro Futuro, de quando o Doc tá tentando colocar os cabos...
Encaixar pro Marty voltar no tempo.
Exatamente, e ele não consegue. Caralho, velho, não é possível.
É bom que o Marco fala, você vai querer ou não?
É. Vai querer também?
Vou te falar a real. Fui pra casa, dormi e acordei com a trilha De Volta pro Futuro na cabeça.
Vou te falar que eu sou a porra do filme, velho. E é raro acontecer isso. Eu me remeti a algumas coisas, eu fui, caralho. Aí quando acordei, eu fui, velho, realmente tô muito empolgado com esse negócio. Te remete a muita coisa, assim, a muito sentimento, na verdade.
Acho que essa é a palavra, sentimento. O filme é emoção.
Ele resgata muita coisa muito boa, ele faz referência, mas ele não faz aquela referência, tipo, ó,
vazia,
ó,
né?
Ó, oh, botei aqui.
Entendi.
Olha
a referência,
legal.
Não é a Capitão América,
sacou? Você notou o pôster no fundo ali? Não.
Um exemplo clássico disso é o uso do Tiranossauro Rex. Ele usa o Tiranossauro Rex exatamente numa cena onde tem que ter um obstáculo no meio da corrida. bota o Tiranossauro, porra. Mas mesmo assim ele não bota o Tiranossauro como o destaque do final. O destaque final é o Kong. Por que o Kong? Porque o Kong tem mais mobilidade e pode usar braço pra pegar os carros e...
Boca, braço, ele é ágil.
Mais ágil, pode correr, pular e escambar.
Tem mais expressão facial. Isso, tem exatamente. Um monte de coisa que ajuda ali.
Vou falar nisso, na hora que ele tá dando a ré.
Você vai falar a mesma coisa que eu tava pensando.
O Kong e o Tiranossauro olham pra ele.
É.
Putos da vida. Porque ele tá conseguindo.
Caralho, muito foda.
O Kong especialmente, porque ele bate, aí ele olha assim pra cima e o Kong cara,
fica putaço. O T-Rex, que você entende como ele tá por baixo do palco, porque o T-Rex olha pra ele e o T-Rex tá subindo, porque ele tem que ir pra plataforma, sacou? E ele indo, você fala, puta que pariu, que foda, velho. Nossa.
Essa parte eu gostei da solução, dele indo de ré e vencendo a corrida de ré, mas se eu fosse o Spielberg...
Humildemente falando.
Já que ele tá com a máquina do tempo...
Eu pensei isso.
E na hora que ele fala assim, não, a gente tem que voltar no tempo, voltar de ré, não sei o que e tal. Eu falei, velho, não, ele não vai fazer isso. Eu achei que ele ia usar a máquina do tempo pra voltar no tempo.
Chegar antes do Kong.
É, exatamente. Eu achei que ele ia fazer isso. Mas ok, não fez, beleza.
Não, mas isso eu gostei porque ele não usou uma coisa que todo mundo esperava de voltar no tempo, que era o DeLorean.
Sim, sim, pois é.
Ele usou o cubo do Zemex e ele falou, pô, que merda é essa?
Não, mas quando ele falou cubo do Zemex, eu falei, velho, isso aí vai ter alguma coisa a ver com o Robert Zemex.
Não, tem a ver com ele, mas eu sabia que ia viajar no tempo.
Mas não que ele ia parar o tempo e voltar o tempo, sabe?
É, acho que a surpresa foi essa, né?
Sim, a surpresa foi essa, mas quando falou cubo do Zemex, eu falei, ok. Presta atenção que isso vai ser importante pra trama, hein?
Tem uma cena que é completamente a exposição, que é a ouro quando ele tá comprando todos os itens. Inclusive, ele fala, não, porque tem esse negócio aqui, então, quem é que vai comprar um negócio que mata todo mundo? Ah, o pessoal da IOI.
Ah, o pessoal da IOI com certeza já tem um.
No final do filme. Se lembra aquele que explicou lá na frente? Olha aqui.
Inclusive que junta também exatamente com a moeda.
Santa granada de mão da Antioquia.
Também, mas assim, que maravilhosa, diga-se de passagem.
É maravilhosa, mas tem um erro. Porque eu acho que pra ser perfeito, ele tinha que ter pego a granada de mão. Vou usar a granada de mão agora. Beleza. 1, 2, 5. Não, 3. Vum, e jogar. Sacou? Que pra ser perfeito, tinha que ter rolado isso.
Da moeda, cara, porque quando explode tudo, o porquê dele ter ganhado a aposta com o curador é uma coisa simples pra caramba. E depois dele ganhar a moeda, você fala, a moeda é importante, mas você nunca imaginou. Eu, pelo menos, eu realmente nunca imaginei que era uma segunda, era uma ficha extra, sacou? O bicho, ele tá zerado, ele não tem mais nada, mas ele tá vivo porque ele tem uma vida extra.
É muito foda. É tipo o continue, né?
É, o continue dele, sacou? Porque todo mundo press start, continue, ninguém tem ficha, ele...
No livro não tem o personagem do curador da biblioteca, ou até tem e não é tão relevante assim. Como é que ele consegue essa moeda? Ele segue uma pista que ele acha que ele tá indo pro segundo portal, e ele segue uma pista que ninguém segue, e ele acaba indo jogar Pac-Man, sei lá, não sei aonde, e aí ele consegue zerar o Pac-Man. E aí quando ele zera o Pac-Man, aparece uma ficha e ele pega essa ficha. E aí ele guarda aquela porra no inventário e nunca mais se fala. Aí lá no final do livro, ele usa e é a vida extra.
O lance do curador que eu achei interessante, na primeira vez que eu vi, eu falei assim, pô, isso aí tá estranho. O curador fala, então, acabou? Posso ir embora? Aí depois ele continua a cena dos dois conversando lá, ele deixa rolando, só que eu não percebi que o curador tava deixando de propósito, porque o curador, na segunda vez que eu vi, tava olhando pra ele. Ó, aqui, ó, avisando. Então o curador já tava tudo armado desde o começo.
O curador já tava querendo que alguém descobrisse.
Que alguém descobrisse. Então ele meio que forçou a barra pra ele descobrir.
Provavelmente a história do curador é ele entrar ali pra tentar acelerar ou instigar que o pessoal vá resolver o quest final do mundo do cara, porque o pessoal já tá perdendo interesse. Tem pouco sobrando agora. Então, eu vou instigar, eu vou dar aquele cutucãozinho pro pessoal ir pro lugar certo, pra memória certa.
Mas ele mesmo fala assim, cara, você já veio aqui, você já viu esse negócio 1 milhão de vezes, até agora você não achou nada, você acha diferente. Aí o cara vai meio que dar uma desistida, ele continua, faz exatamente o que o Miotti falou, ele continua olhando pra ele assim, e aí, ah, pegou, isso aí. Opa, beleza, cara, como é que é? Não, quer que eu volte? Volta 10 segundos aqui, tranquilo.
O curador sabia que não ia ter no Fala da Kira. Aí ele falou assim, não, tem sim, vamos apostar. Aí ele me falou assim, não, eu aposto minha grana toda. E o curador não falou que ia apostar nada, mas ele joga a ficha de qualquer jeito.
Você ganhou a aposta.
Sem ele ter apostado com o cara, né? Isso eu achei muito foda.
O que eu acho legal é que a aposta é feita, ele joga uma moeda e você não...
Você caga pra
ela.
É,
você fala... 25
centavos. Porque quem pega é a menina.
É o Wade que pega.
Não, pega, joga
pra ele. Mas aí ele joga, ah, não, eu não quero isso.
Aí deu pra ele.
Ainda bem, né? Porque senão ele dava um tiro na cabeça da menina e ela teria vida aí, você ia fuder todo o filme.
Parece que o roteirista que fez o trabalho direito.
Né?
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Esse ataque final, ele é o terror do déficit de atenção.
É o terror do Arthur.
Cada pedacinho da tela tá acontecendo uma coisa diferente. Com personagens diferentes.
E eu fiquei louco, velho. Porque eu tava assim... Eu tava tentando ver tudo e foda-se, sacou? Porque assim, e você não consegue ver nada quase. Não é tipo, ah, eu quero ver, mas é porque é natural eu tentar ficar olhando. E como tá acontecendo muita coisa o tempo todo, em um monte de lugar. Pô, tem hora que na hora que passa assim, você vê a Chun-Li correndo, aí na hora que já gira a câmera, a Chun-Li tá dando especial de perna dela no maluco, o Blanca batendo em outro cara. Porra, aí do nada aparecem os Gremlins pequenininhos assim, embaixo da tela. Eu fico, caraca, velho, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem parar e... Uma loucura louca.
São milhares de esquilos na tela. Eu achei a batalha final muito bem feita, muito bem executada. Eu gostei muito do design dos capangas da IOI, porque todo mundo igualzinho, todo mundo com o mesmo capacetinho, etc e tal. É como se fosse um monte de Stormtrooper, né? Solta esses caras ali e foda-se.
Eu, pelo menos, tive essa sensação na hora que a Artemis está indo, subindo daqueles batalhoides lá. Eu falei, caraca, velho. Por um instante eu achei que apareceu um AT-AT, sacou? O bicho, bom. Porque assim, a cena é meio parecida, sacou? Um monte de carinha e começa a vir os robôzões. Bah, bah, bah. Aí eu falei, cara, que cena maluca. Porque assim, te remete a Star Wars também, num negócio que é muito mais pro Senhor dos Anéis ali, da Batalha de Cinco Exércitos também.
E a torre parece.
Sim.
Eu achei que na hora que começam a chegar os outros jogadores, que ia rolar um... Velho, porque ficou muito parecido, né? O horizonte vazio, começa a fazer um barulho, o que tá rolando?
Esse é um horizonte de eventos mesmo vindo, velho. Porque bicho que vinha de história ali, de personagem, de coisa pra
aí,
gente
aí
ver.
Aí tu vê o Sonic.
Cara, o Sonic eu não vi, vocês falaram dele, eu não consegui ver o Sonic.
O Sonic aparece no centro da tela, girando.
Foda, velho, eu tenho que ver de novo esse filme 87.
Pulinha assim, ó, tu...
Que legal. Esse filme fez o que a gente achou que o Detona Ralph ia fazer, na real, né?
A gente tem Battletoads, a gente tem a galera do Halo, a gente tem a galera do Overwatch. Caraca, eles têm Minecraft.
Cara, né? O Minecraft é muito legal, assim. Construindo o mundo, aí o Minecraft, tipo... Essa ficou legal, né?
Me falaram que tem o He-Man.
Não, é o Conan.
Não, tem o He-Man também.
Também?
Falaram que tem o He-Man.
Eu não vi ainda.
Tem a hora que aparece a lancheira do He-Man.
A lancheira aparece, né?
A lancheira do He-Man aparece no comecinho.
Eu não duvido que tenha Thundercats, viu?
Capaz. Puta, mas se tivesse, ia ter que ter um... Ou então pelo menos aparecendo o olho de Tandera lá.
Ou pelo menos um...
É.
Assim como o pôster do Eleja Gold Wilson.
Foda demais, cara. Eu dei um grito louco nessa hora, velho.
Lá atrás, lá na oficina do Wade, um monte de coisa.
Não, aquilo lá é festival. Pra onde você olha, tem coisa.
E tem uma hora lá no fundo que tem o ônibus espacial do Lone Star do Spaceballs. Foda, foda demais.
O Blanca a gente já falou.
Não, tem que falar do Chuck. Porra, o Chuck é muito cool, cara. Puta que pariu.
Ela pegando, não, usa isso aqui. Aí bota na mão do cara, o Chuck já tá tentando matar ele. Eu falo, caraca, joga logo, moleque.
Aí ele joga, passa pra outra, a outra, ai meu Deus, não sei o que, joga lá fora e foda-se.
Cara, depois você só vê o nego ficando vermelho lá no... O Chuck, caraca, velho. O gigante de ferro morrendo, que já me doeu o coração pra caralho.
Puta merda, hein, pai.
Eu falei, vocês vão fazer. Ai, caralho, não. Ficou tão bom, mas eu tô sofrendo tanto agora. O joinha
do Terminador do
Puta
Futuro 2.
Puta que quase choro, velho. De verdade.
Foi
deu,
massa.
Deu um alegria. Eu falei, nossa, velho, que coisa maravilhosa. Eu tô sofrendo, tô feliz.
Gostei
gostaria de dizer que, tem, inclusive, eu tava falando com o Miotti, o Zito falou que tem dois Flash, eu vi só um.
Tem dois Flash. Tem um no começo do filme, na hora que as pessoas estão se transformando no Avatar.
É no iníciozinho mesmo, porque ele tá entrando no Waze.
Tem um cara que dá um passo pra frente e vira o Flash.
Rapidão. Apesar da piada, realmente rapidão.
Tem a galera do StarCraft também.
Não, Halo lá também tem pra caramba, velho.
É, do Halo tem pra caramba. Mas do StarCraft, tem uma cena que fica vários segundos mostrando o personagem do Space Marine, que é aquele cara com a armadura zona azul, com o capacete que ele tá com charutão na boca. Perfeito. Igual do videogame. Só faltou aparecer um monte de Zerg.
Aparece aquele robôzão do Alien, que a Ripley.
Que a Ripley usa, sim.
Amarelo.
Até falei no trailer, falei, caraca, é do Ripley.
Aparece o Goro, velho. Aquela cara, hora que a menina vai de Goro.
É o melhor Goro com o combo do Alien.
Com o combo do Alien. E aí, no final, ela... com a mãozinha ali. Você tá maluca, porra?
Eu teria me cagado ali, de verdade.
E antes dessa hora, Beetlejuice, porra.
Cara, o Beetlejuice, puta, como maravilhoso, cara. Caramba, é você! Aí o bicho vem andando meio Beetlejuice é. Mesmo, né? Legal pra caramba isso, velho. Quando você tá vendo o Planeta Doom também, é um dos primeiros que aparece lá, o Fred Krueger também, tomando um balaço, que é foda pra caramba.
A explicação do Planeta Doom ficou muito boa, porque ela é curta e explica perfeitamente como é que funciona a dinâmica do jogo. Você morre, você vira moedas, as pessoas pegam suas moedas e você tá o respawn vazio.
É um videogame no cinema, é perfeito.
A construção, as explicações que eles dão são, assim, o mínimo necessário.
O acesso ao inventário eu achei muito bom, muito bem feito. Que faz assim e daqui a pouco bota a mão e puxa, e na hora a arma vai construindo do nada, assim.
No caso dos veículos também, que assim...
Tira pequenininho, chaveiro, joga no chão.
Isso, exatamente. Ele cresce.
Os veículos me remeteram duas coisas, inclusive. Tanto a tecnologia dos Jacksons, que o negócio ficava compacto, ou da corporação cápsula. Exatamente, cara. Você pega a miniatura, aí ela aperta, joga e... Puf, vira um veículo, que a corporação cápsula faz, velho. Então eu falei, puta, achei foda aquilo, velho. Inclusive, é o segundo filme em duas semanas que aparece o Ganda. Porque no Pacific Rim, a gente esqueceu de falar. Na hora que eles caem lá, eu falei, caraca, o Ganda, velho, melhor robô do filme. E é uma estátua, mas assim, é foda, cara.
Aquilo é coisa do Boyega, sabe? Ele é mega fã do Ganda e ele foi no Japão divulgar o Pacific Rim. E ele foi numa mega loja lá e comprou um negócio que é do tamanho dele, de Ganda, assim. E ele felizão no Instagram, assim.
Pô, meu, eu faria a mesma coisa se fosse grana, assim.
Eu achei muito legal o fato do Shaikh demorar pra aparecer. Ele tava vendendo o inventório dele todinho pra poder comprar o Gundam. E ele aparece na Serenity, seleciona o Gundam e pula. Na hora que ele pula, ele fala em japonês: eu escolho você, Gundam.
Aí peguei,
meu irmão.
É maneiro demais.
Orgasmos múltiplos.
É o anime, velho. Porque ele tá caindo do nada. Aí aparece aquela posição de batalha do Gundam. Que ele abre a guarda assim com a espada e escudo. Aí eu realmente dei um grito maluco. Eu levantei braço.
E aí a cena final que ele vai lá, vai jogar lá o videogame, consegue...
Ganha.
Ganha, e aí vem o cara e quer explodir lá o negócio com a bomba, não sei o quê.
Explode.
Explode, inclusive. Mas antes ele...
Troca porrada.
E aí essa hora eu acho muito legal que ele vai brigar com o cara e fala assim, meu irmão, você tá no meu jogo. E aí ele faz o Hadouken, velho. Na hora que ele faz o Hadouken...
E ele fez o Hadouken do Ryu no jogo, quando ele carrega aquele... Que era a abertura do jogo. Hadouken! Eu fui... Eu repito pra caralho aqui agora. Eu não esperava o Hadouken, cara.
Ninguém esperava. Não tem no livro.
E na sequência, ele dá o gilete do Gilly, velho.
Dá no saco do bicho.
Por um instante, eu achei que ele ia me dar um Shoryuken, velho. O Shoryuken do Punho de Fogo, do Ken, velho. Porque, velho, tava foda, velho. Isso é legal, porque é um combo, sacou? Ele só bateu, ele fez um combo, realmente. Isso dava quase pra ver os combozinhos subindo os hits lá.
Agora um detalhe. O Sorento. É o Clark.
Não.
Porra, não é possível.
Não é.
É o Clark bizarro.
Também não.
Não, ele é o Sorrento bombado.
Até o cabelinho, sabe?
Ele parece, inclusive, do Alex Ross, que é aquele bem parrudão. E ele também me lembrou muito o cara do Full Throttle.
É, parecido.
Mas no final, quando ele já tá só com terno, já tá com, meio com uns ombreiras, não sei o quê. Eu falei, cara, não é nenhum dos dois, velho. Na real, o cara misturou uns negócios aí.
Pode ser uma mistura, mas eu achei que era o Clark.
A primeira vez que ele aparece, eu falei, caraca, o cara pegou o avatar do Clark, filho da puta, velho. Porque seria um antagonismo muito bom, assim. Inclusive, o óculos do Clark disfarçando é maravilhoso, né?
Excelente. Excelente. E na hora que ele bota o óculos, o cabelinho... Vrum, vrum.
Lambe. Vem uma vaca e lambe.
A As referências ao Super-Homem no filme é a frase do Lex Luthor e o negócio do disfarce, é isso.
Pareceu quase tudo a DC, né? Pareceu um personagem pra caralho. Pareceu muito personagem do Super-Homem,
né? É porque o Super-Homem também, ele é meio roubado, né?
É, tem isso, né?
Porque a gente tá vendo um videogame e o Super-Homem, ele é roubado pra caramba. O cara teria que fazer a quest da Kryptonita. Eu adorei que o vilão ter puxado o Godzilla. Na hora que ele começou a pesquisar o que ele queria, e ele puxou Godzilla. Na hora que apareceu o Mecha Godzilla, eu falei assim, cadê a moto?
Né? Nessa hora eu já sabia que ele ia puxar o Godzilla, porque eu li o livro. Mas eu fiquei imaginando, será que ele vai puxar mesmo o Godzilla?
E a forma que ele aparece dentro do Godzilla, como ele desenha e vai
renderizando,
é muito fera.
No livro tem muito mais coisa do Atari. É muito mencionado, vários jogos do Atari, muita coisa. Agora o final, aquele negócio de entrar no Adventure, ser o primeiro easter egg do cara, criou o jogo, é a mesma coisa. Aquilo ali é realmente igualzinho.
A hora do contrato. Só eu que achei a última cruzada ali.
Sim!
Cara, porque ele pega uma caneta de ouro, é um negócio, é tudo muito bonito, é tudo não sei o quê.
Ele entra, na verdade, no cofre, ele pesava gigantesco, tudo bonito.
Que é um negócio dourado e tal, que era o cálice, que era o mais bonito. E na verdade ele foi pro lugar mais simples, quarto dele.
Pô, legal. Não tinha ligado uma coisa na outra.
Na hora que eu falei, caraca, última cruzada, cara. Aí eu fiquei louco quando eu vi isso aí. Eu falei, o cara tá cheio das paradas e tal, uma caneta. Aí na hora que ele parou, eu falei, última cruzada. Aí ele falou, não, isso é um teste. Eu falei, vai falar de última cruzada. Aí não falou, mas acontece todo o arco daquela cena do índio, sacou?
Uma coisa dessa última cena, que o garoto é ele, né? Ele tá pequeno. Será se ele não é daquele jeito, meio piradão assim, porque o garoto tem alguém com ele o tempo inteiro? Porque pelo que pareceu ali, ah, não, que eu fico tomando conta aqui dele. Aí o garoto olha assim meio pra ele, que meio com aquele receio, sabe? Pode ser que seja o Ciro.
Tá dizendo, tipo, o arquiteto?
É como se fosse o Matrix mesmo. Sempre vai se repetir. Vai ter o jogo de novo, esse negócio todo. Porque eu achei o garoto com meio que medo dele.
Agora, o melhor de tudo é que o filme termina com a melhor lição pra quem joga videogame. Desliga essa merda e vai chupar uma xereca, velho.
Não sei, mas o filme termina Sessão da Tarde.
Totalmente.
Tanto que o Maurício falou assim, pô, ficou muito Spielberg essa cena. Eu falei, não, ficou Sessão da Tarde. Isso aí é uma Sessão da Tarde do John Hughes.
Frases. Miotti, Arthur, Zitos, eu. Valendo.
E o meu filme preferido é Búcaro Banzai.
Prefeito Golden Wilson.
Filha da puta.
Vote Golden Wilson.
Eu escolho você, Kundan.
Nossa, foda.
Mega spoiler no...
Na lata. Então vou fazer outro.
O spoiler tá no cartaz.
Eu vi o Doc Brown.
Boa. Miotti não viu até hoje. Já viu duas vezes o cretino.
É muita informação, dando pra julgar, cara.
Ninjas Don't Hug.
Você falou do Golden Wilson mesmo?
Ia falar, só que eu ia falar muito melhor do que você. Porque eu ia fazer assim,
Prefeito Golden Wilson! Não tem como saber. Você entra num chat, no começo da internet não tinha nem vídeo. Você entrava num chat e as meninas...
Piroca 29 entrou.
E tal, e não sei o quê. Aí você falava assim, velho...
Piroca... Piroca Loura.
É, Piroca Loura entrou.
Piroca Loura 29 entrou.
Xota Louca acabou de entrar
Xota
no grupo.
Xota Louca. Porra, eu conversei com o Xota, era tu?
Não.
Ah, tá.
Mas eu conheci a Xota Louca também.
Você conhece a Xota Louca?
Sei, sei. Bons tempos do UOL.
Pessoalmente eu fui apresentado.
Eu jogando Ragnarok, e era uma merda, porque você não conseguia nada. Aí uma vez eu falei, por que você fizer um personagem feminino? Fiz um personagem feminino e tal, não sei o quê. Aí eu falava, ai, que não sei o que eu tô precisando. Ah, não, entra no meu clã aqui, beleza. Aí não, porque eu não sei o que, ah, não consigo esses itens. Aí os caras, não, que isso, suave aqui e tal, não sei o quê. Aí os caras queriam, não, passa o seu ICQ, passa o MSN, não sei o que. Eu falei, não. Não, meu irmão agora tem que entrar. Ah, não, mas a gente tem que reunir, agora a gente vai ter que conversar online e tal, não sei o quê. É, meu irmão vai jogar agora. cara, eu fiz item pra caralho fazendo isso agora.
Isso é falsidade ideológica.
Eu já fiz isso.
Olha aí, olha só as coisas que a gente vai descobrindo dos filhos da puta,
eu
né?
Eu já fiz isso em MMO.
Olha aí.
Mas eu não ficava fingindo que era uma mulher atrás do bonequinho. Eu criava uma bonequinha, botava o nome dela, sei lá, de Maria.
E nego já tirava as paradas, sacou?
E saía e tal, não sei o que. Pô, tô tendo problema com... Cara, eu chegava na cidade e tal, não sei o que. E aí, gata, tá precisando de alguma coisa?
É bizarro, cara.
Ser mulher é muito bom.
Cara, no mundo do MMO, é maravilhoso, cara. Porque o que eu ralei pra conseguir uns itens, cara, eu não precisava pedir. Nego, toma. Eu falei, obrigado, lindo.
Deixa eu mandar uma foto. É.
Tinha um joguinho maravilhoso chamado Age of Conan.
Lá vem.
No jogo, você construía os personagens.
Presta atenção, meu.
E as personagens.
Olha os caras que a gente bota aqui.
E eles conseguiam ficar seminus. Não aparecia rola e não aparecia buceta.
Chota louca.
Mas você ficava de topless. Meu irmão, eu virei stripper na porra do jogo. Me dá uma moeda de ouro. Mas moeda de ouro era tipo 1 milhão. Toma aí, beleza. Peitinho. 3 segundos, beleza. Foda-se, meu irmão.
O que vocês estavam fazendo com a vida de vocês?
Perdendo tempo, mas era
difícil pra caralho. Jogando videogame, velho.
É legal pra caralho, velho. Isso que é bizarro, sacou? Porque quando você joga esse tipo de jogo, você percebe, velho, que é muito real. Quando eu fiz a personagem, eu só fiz, pô, quero uma personagem feminina que vai ser legal. Aí nem começou a me dar as paradas. Eu falei, beleza, já que estão me dando. Eu falei, oh, não, você consegue tal coisa, não sei o que. Eu falei, beleza.
O meu esquema foi porque é o seguinte, eu jogava eu, Bacon, Duda e mais um ator. E em certos servidores, a gente entrava pra ser mauzinhos. E aí um cara fazia o Curisco, o outro Lampião, aí fazia Maria Bonita, galera do Lampião. Cara, a Maria Bonita, ela era assediada o tempo inteiro.
É muito bizarro, cara, nega muito cabaço.
E no mês de jogador número 1, nada melhor do que homenagear nossos patrões com personagens da nossa infância.
Adriana Abreu, essa é a Chiquinha.
O Alberto Marinho é o Capitão Planeta.
Alexandre Garcia de Carvalho, ah, esse é o Jaspion.
Álvaro César Dolan Jr., Jiraya.
Hamilton Gonçalves de Souza, Marrone.
André Braga é o Alf.
Andréia de Oliveira, Dot.
Arthur Bárbaro é o Muttley.
Arthur Bonifácio, Pinky.
Bruno Gunter Freak é o Capitão Caverna.
Bruno Henrique Cidrim Passos, Garoto do Futuro.
Camila de Souza Vieira é a Mini.
Carolina Schau, Xirra.
Central 47 só podia ser o Silvio Santos.
Cláudio Piccoli Cesini, Rock.
Daniel Caixeta é o Boba Fett.
Daniel Moreira, Mad Max.
Daiane Baraldi é a Baby.
Diego Francisco de Paula, Fofão.
Diego Moura Dil é o Cérebro.
Diego Freitas, Gizmo.
Douglas Lombardi é o Hong Kong Fu.
Éder Cardoso Santana, He-Man.
Eduardo da Silva Bandeira é o Papai Smurf.
Eduardo Ramos, Chester do Bickman.
Eduardo Roberto Melchioretto é o ET.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior, o Máscara, esse é doidão.
O Eldis é o Falcão Azul.
Eliezer Souza, Mega Man.
Emílio Mansur é o Dexter, do Laboratório.
Fábio Tartaruga, Fred Krueger.
Felipe Aluoto é o Hulk.
Felipe Bezerra, o Menino Maluquinho.
Felipe Fiorito Mancini, Ceia.
Fernando Abreu Gontijo, Patolino.
Clodoaldo de Lima Simões Neto só podia ser o Slot.
Gilmar Lima de Souza, o Presto.
Guilherme André Peretti, Howard, o Pato.
Guilherme Bandeira Santiago, Homer Simpson.
Gutenberg Lima dos Santos é o Cavalo de Fogo.
Hélio Paiva Neto, Capitão Boing.
Henrique Pinheiro é o Mr. T.
Henrique Soares Silva, Didi.
A Jaqueline Oliveira é a Mulher Maravilha.
Jefferson Fonseca, o Guinho.
Jefferson Cordeiro, o Zezinho.
João Paulo Alves da Rocha, Luizinho.
E o João Paulo Silva é o Conan.
Joyce Oliveira Castro, Marvinho Marciano.
Jonab Teixeira é o Flanders.
Josair S.G. Júnior, Super Mouse.
José Edson da Silva, Munha.
Júlio César Ketzer Oliveira, Topogígio.
Karina Azevedo, Patrine.
Lauro Pica-Pau.
Leonardo Amaro, Fred Flintstone.
Letícia Iracide Medeiros, Margarida.
A Lígia é a Docinho, das Meninas Superpoderosas.
Lucas Dias de Freitas, Ryu.
Luiz Alfredo Filho é o Optimus Prime.
Márcio Machado Matos, Roger Rabbit.
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas é o Giodai.
Matheus José dos Santos, Bronquinha, do Ursinhos Gami.
Matheus Belo é o Oli.
Maicon Rabelo, X-Tudo.
Miguel Eugênio é o Manda Chuva.
Moisés Almeida, Michelangelo.
Nicolas de Oliveira é o MacGyver.
Pablo S. Figueiredo, Serginho Malandro, yeah, yeah!
Paulo Roberto Libardi é o Frikazoide, totalmente.
Pablo Dias, Bickman.
Regis Silva é o Zorro.
Renata Gaúcho, Predador.
Ricardo Luiz Souza é o Robocop.
Ricardo Malley, Scooby-Doo.
Roberto Castelo Branco é o Popeye.
Rodrigo de Castro Anes, Lion Man.
Rodrigo Figueiredo, Inspetor Bugiganga.
Sérgio da Costa Almeida, Garfield.
Silton Júnior, Eduardo Mãos de Tesoura.
Suelen Nastri, Punky, A Levada da Breca.
Tassiane Regina Silva Bressan, é a Sailor Moon.
Tiago Mendanha do Nascimento, Tartaruga Rafael.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Space Ghost.
Tiago Peixoto, Super Mario.
Tiago Vinícius é a Tartaruga Donatello.
Valdir Fumene Jr., o Ash do Evil Dead.
Vitor Dutra Freire, Chaves.
Wanderson Barbosa, Homem Codorna.
E William Spengler, Ultraman. Então é isso, Patrons. Vocês são o nosso verdadeiro...
Número 1.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.